pessoa sonhou que avistava uma nave e que de repente a nave explodiu. E ela não entendeu isto. Antes de 1988, a Terra não estava fechada a todas as forças involutivas. Em 1988, houve um fechamento da Terra para estas forças. As forças involutivas que já estavam aqui dentro ficaram para ser transmutadas, umas foram transmigradas, mas não entraram novas forças involutivas desde 1988. Porém, a partir daquela época, quando uma nave não evolutiva se aproximava da Terra, ela era implodida pelos comandos Astaxerã, etc., que trabalhavam na Terra. E certas cenas destas implosões de naves ficaram gravadas no espaço. Então, embora isto não aconteça mais, porque não há mais naves involutivas aqui, embora isso não aconteça mais, essas gravações permaneceram, ainda não se apagaram. Então, em um sonho, a gente ainda pode assistir uma cena dessas. Mas ela não é atual. É algo que aconteceu e que ficou gravado. E uma pessoa pergunta, como me curar da depressão? Você vai buscando contato com a sua alma, vai pensando na sua alma e, para ser ajudado, você procura no glossário esotérico o verbete alma no glossário. E ali fala-se várias coisas sobre a alma. Então você começa a pensar, começa a se aprofundar nesse assunto da alma. E lá no verbete, você vai ler que deve procurar também o verbete ascese e o verbete constituição do homem. Então você estuda alma, ascese, constituição do homem, vai pensando nisto que você esquece da depressão. Agora, existe um livro também que fala sobre a alma de uma forma muito próxima à nossa compreensão, que é Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje. Se dedique a esses estudos e não pense mais em depressão. Porque depressão é falta da gente dar atenção para o nosso ser interior. Quando nós não damos a devida atenção ao nosso ser interior, ele vai se retirando. Ele não se retira completamente, porque nós temos um tempo para desencarnar. Mas ele vai se afastando. E isso é chamado de depressão. É a falta de sentir a presença do eu interior. Então você procura estudar o eu interior, procura se aprofundar nisso, se interessar por isso e esqueça essa depressão. E eu gostaria de saber, pergunta uma pessoa, por que tantos seres tristes hoje em dia? Por que tanta depressão na época atual? Por falta de contato com a alma. Alegria é uma qualidade da alma, e se nós não estamos cuidando da alma, acabamos ficando tristes. É porque hoje muitas pessoas cuidam de tudo, menos da alma. Então vão ficando deprimidas. E uma pessoa pergunta se este karma do reino animal, de sofrimento imposto pelo homem, ainda está longe de terminar. Se esta tortura que os animais padecem com o homem, se isto está longe de terminar. Nós desconhecemos a vastidão desse karma do reino animal, porque isto é um karma que o reino animal contraiu, porque o reino animal dizimava o reino humano na pré-história. E agora isto está voltando, aliás, voltou para o reino animal. Agora, quando surgiu o vegetarianismo como um movimento mundial, quando se deu atenção ao vegetarianismo, isso se tornou um movimento, isto era um sinal que este karma tem a possibilidade de começar a mudar. Mas é nós nos tornando vegetarianos que nós vamos ajudar que este karma se encurte, que este karma mude. É quando nós nos abstemos de participar desta matança que a gente vai ajudando este karma a se dissolver. O surgimento do vegetarianismo é um sinal de que isto começa a ser possível, embora a grande maioria nem pense nisto. E a matança de animais é uma coisa completamente incorporada e que passou a fazer parte da educação. Uma pessoa está estudando os Novos Oráculos, que é o livro deste mês. E na página 69 do livro, ela leu no capítulo O Impulso das Escolas Internas, ela encontrou ali alguns nomes: Naru, Lanu, Guanuk, Branuik, Saik, Ornik, etc. E ela gostaria de saber o que significam esses nomes. Pelo sentido do que está ali, pelo sentido das palavras, nós vemos que esses nomes correspondem aos alunos que vão ingressando nessas escolas. Ali está falando das várias escolas internas, e em cada escola surge um nome desse como alguém que está ingressando. Então são os alunos. Os alunos das escolas internas são as mônadas. São as nossas mônadas que estão nas escolas internas quando chega o momento. Então, esses nomes correspondem às mônadas que estão ingressando em cada escola. E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre escola interna ou as escolas internas e os antigos centros de mistérios, porque a pessoa está lendo os Novos Oráculos. Os antigos centros de mistérios eram os que preparavam as pessoas para as iniciações, para as expansões de consciência especiais. E esses centros de mistérios existiam e eram organizados na superfície da Terra, era na superfície. Então havia seres inscritos nesses centros de mistérios. E isto terminou porque mudou o processo de iniciação. E esses centros de mistérios se recolheram para os planos internos. Hoje não existe mais centros de mistérios na superfície da Terra. Se vocês souberem que existe algum centro de mistérios, não vão lá, porque não deve ser verdadeiro. Então, eles se recolheram, e hoje eles não se ocupam mais do que se ocupavam, mas se ocupam de imprimir no éter planetário padrões que são emanados dos signos cósmicos. Nós conhecemos os signos astrológicos, mas ainda não estamos muito familiarizados com signos cósmicos, que são outra coisa. Então, estes centros de mistérios, hoje, fora do plano físico, nos planos internos, estão se encarregando de emanar os padrões destes signos para a Terra e para nós irmos nos habituando a eles. Os centros de mistérios são encontrados, isto é, esses núcleos são encontrados no nosso nível intuitivo. Nós não podemos no nosso astral, nem no nosso mental, encontrar um centro de mistérios. É no nível intuitivo ou no nível espiritual que nós detectamos a existência desta atividade. Agora, as escolas internas são outra coisa. As escolas internas é aquilo que realmente nos diz respeito hoje como humanidade. E as escolas internas são como o coração deste livro. Os Novos Oráculos, como vocês vão verificar, ele tem como parte central as escolas internas. Essas escolas são esferas de consciência extraplanetárias. Estas escolas não são na Terra, não são na órbita da Terra. Elas são esferas de consciência, não são coisas físicas, são consciência em esferas extraplanetárias. E nessas esferas de consciência, que nós chamamos de escolas, escolas internas, as mônadas ingressam, isto é, nós ingressamos como mônadas. As mônadas entram nestas escolas, ou as mônadas entram nestas esferas de consciência, de energia extraplanetária, para elas serem dinamizadas. Elas precisam ser dinamizadas para que consigam expressar as qualidades dos signos cósmicos. Nós estamos vivendo a época dos signos cósmicos, não mais tanto dos signos astrológicos. Então, as mônadas devem chegar a expressar essas qualidades, porque esses signos cósmicos são vórtices de energias cósmicas que contêm todas as energias manifestadas do universo e contém a essência deste universo. Então, um signo cósmico, ele contém a essência do universo. Então, é muito importante que a gente se comunique com esses signos. E as mônadas devem entrar nestas escolas, as mônadas devem participar dessas esferas de consciência para começarem a entrar em contato com essas energias. Nessas escolas internas, as mônadas, as nossas mônadas, vão começar a encontrar a energia das fraternidades cósmicas, isto é, destas consciências cósmicas que formam fraternidades, que regulam a vida dos planetas, que regulam a vida do sistema solar e assim por diante. E nessas escolas, quando as mônadas entram, aí elas vão aprendendo e vão se adaptando a uma energia extraplanetária, porque as nossas mônadas estão em determinados planetas, algumas aqui, outras em outros planetas. Nas escolas internas, elas aprendem a se adaptar às energias de qualquer planeta. E, segundo a escola interna, elas vão aprendendo também a se adaptar à energia de raios, que aqui na Terra não são muito atuantes. Os raios nas escolas internas, a energia cósmica das escolas internas, pode mudar. Então, uma mônada pode frequentar uma escola interna e depois voltar a frequentá-la e encontrar ali um outro raio, encontrar ali energias novas para elas. Porque essas escolas não são fixas, essas escolas não se atêm a uma só energia de raio, e cada vez que a mônada se aproxima delas, encontra ali uma experiência diferente. Interagir com essas escolas, estar no âmbito dessas escolas, significa para a mônada experimentar diferentes voltagens da eletricidade cósmica, coisa que na Terra ela não pode experimentar, porque a Terra tem uma limitada voltagem de eletricidade cósmica. Então, frequentando as escolas, a mônada vai ingressando nessas diferentes voltagens e vai então se adaptando a essa eletricidade cósmica. E nessas escolas, ela vai sendo permeada por esta eletricidade, por esses fogos, e vai aprendendo a assimilar e a irradiar esses fogos. Então, é um grande enriquecimento para as nossas mônadas. E segundo a escola, segundo o âmbito desse ensinamento, a mônada vai aprendendo a vibrar nos níveis imateriais de existência, muito mais do que ela é capaz hoje. E vai sendo capaz, ela vai sendo treinada, de, ao mesmo tempo que entra em contato com esses níveis imateriais, ela aprender a irradiar esta vibração imaterial aqui para os níveis materiais da existência. Algumas mônadas nessas escolas conseguem perceber até realidades sublimes do sistema solar. Isto é, em certos planetas, nós podemos estar diante de certas realidades do sistema solar, mas não das realidades mais sutis. Agora, nas escolas, as mônadas vão se adaptando às realidades sublimes desse sistema. Então a mônada vai começar a compreender as realidades mais internas, mais avançadas do sistema solar, é quando entra nessas escolas, não é com a sua experiência na Terra. E com isso, as nossas mônadas vão aprendendo a conviver com ritmos, com experiências inusitadas para elas, com ritmos de outros planetas, de forma que a mônada possa ficar pronta, que a mônada possa ficar preparada para viver em qualquer planeta, para estar transmigrando de um planeta para outro, se assim for necessário. E à medida que as mônadas se preparam nessas escolas, à medida que as mônadas se adaptam à vivência, à energia de cada planeta, o regente monádico, que é o nosso nível de consciência além do nível monádico, o regente monádico vai podendo realizar a sua tarefa, que é reunir essas sete mônadas, absorver essas sete mônadas e ele se transformar num avatar. Então, isto tudo é o que nós vamos fazer nessas escolas internas. Quando a mônada frequenta uma esfera de consciência destas, quando ela regressa à Terra, quando ela volta a atuar na Terra, bem mais conscientemente, ela transmite ao planeta, transmite à vida terrestre, uma nova dinâmica. Então, para nós realmente dinamizarmos este planeta, para nós realmente sermos transformadores deste planeta, colaborarmos para que este planeta desperte deste sono. Para isto, as mônadas têm que frequentar essas escolas internas, porque elas têm que mudar o seu ritmo, elas têm que entrar numa outra vibração. E quando elas entram nesta vibração, quando voltam a atuar aqui, não são mais mônadas como antes. São mônadas que não estão só para fazer experiência na Terra ou só para desenvolver na Terra, mas são mônadas que já têm consciência de um novo ritmo, de uma nova energia, e isto faz com que a Terra vá adquirindo uma outra dinâmica. A hierarquia que atualmente trabalha no planeta, procura pôr isto em prática, procura ajudar que as mônadas possam frequentar estas escolas e possam colaborar nesta dinamização do planeta, possam colaborar nesta mudança, nesta transformação planetária. O que as escolas internas fazem nas mônadas é atualizar, despertar, é agilizar aquele potencial que elas têm desde a sua origem. Porque quando uma mônada é criada, no seu centro, no seu âmago, ela já tem aquela perfeição em essência. E nas escolas internas, esta perfeição das mônadas é estimulada. Então aquilo que as mônadas têm, o potencial que elas têm desde a sua origem, começa então a despertar. Com as mônadas nestas escolas, o que está acontecendo é uma unificação dos planetas. Os planetas começam a ficar mais unidos porque as mônadas aí têm a possibilidade de transmigrar para os diferentes planetas. As mônadas têm a possibilidade de experimentar a vida nos diferentes planetas. E isto vai unindo muito mais os planetas, isto é uma possibilidade de maior união entre os planetas, como é uma possibilidade de união das humanidades desses planetas. Porque a humanidade não existe só neste planeta, a humanidade existe em vários planetas. A humanidade está presente em todo o universo, em vários planos de consciência. E existem planetas onde a humanidade não é física. Existem outros planetas em que a humanidade é puro espírito, em que a humanidade é pura essência, dependendo da evolução deste planeta. Humanidade física não é em todos os planetas que existem. No sistema solar, parece que é muito raro humanidade física. Agora, em outros mundos, pode haver humanidade física. E é preciso que estas mônadas humanas frequentem as escolas internas, é preciso que estas mônadas estejam nesses núcleos de consciência extraplanetários ou interplanetários, para que isto vá se unificando, para que uma humanidade vá reconhecendo a outra. Nesta humanidade terrestre, por exemplo, nós temos vários níveis de consciência. Temos a humanidade da superfície, a humanidade intraterrena, a humanidade suprafísica, invisível. E mesmo dentro de um planeta, essas humanidades não se reconhecem. Então, as escolas internas são muito importantes, principalmente neste fato. Neste sistema solar, existem 12 destas escolas ativas. E são escolas bem diferentes umas das outras, as características são bem diferentes, e vocês encontram justamente nesses novos oráculos dados a respeito destas escolas. Existe, segundo este livro, uma escola em Júpiter, uma escola em Urano, uma escola em Vênus, uma escola em Mercúrio, uma escola no próprio Sol, em Saturno, e existem mais duas, que uma está num planeta não materializado, num planeta que não se conhece, que não foi ainda descoberto, e que é chamada Escola da Flama Invisível. Invisível porque o próprio planeta é invisível. E a Escola do Arco Transcendente, que é em esferas suprassolares, mas que fazem parte deste sistema. As mônadas, ou nós como mônadas, vamos frequentando estas escolas nestes planetas, nas esferas de consciência desses planetas, depois que a nossa alma termina toda a sua aprendizagem nos grupos de almas. Então, para nós, este assunto das escolas internas, que este livro Novos Oráculos trata, é um assunto um pouco distante, porque é um assunto que nós vamos só perceber inclusive no profundo do nosso ser, depois que nós tivermos um certo desenvolvimento no grupo de almas. Isto é, a nossa alma no seu grupo vai tendo um desenvolvimento. E depois que a alma termina a sua aprendizagem neste grupo, é que a mônada pode frequentar uma escola. Agora, como nós estamos em uma fase, em uma etapa de muita ampliação na consciência, nós então ouvimos falar destas coisas, e estas coisas procuram ser traduzidas para nós, para que a gente tenha uma perspectiva de vida, para que a gente tenha uma ampliação de consciência. Veja, até agora, quando nós estudávamos a vida depois da morte, tínhamos um limite para saber o que se passava fora do corpo, como vocês veem pelos livros que existem. Mas isto é muito mais amplo, isto é muito mais ilimitado. Então surgem os estudos dos grupos de almas para que a gente não considere a vida depois da morte, por exemplo, aquela repetição do que se fazia aqui na Terra, como é a vida no plano astral ou no plano mental terrestre. Então nós precisamos ter essa perspectiva para irmos nos preparando para uma aprendizagem mais ampla, para uma aprendizagem mais profunda, e para termos uma vida fora do corpo, encarnados ou depois da nossa desencarnação, para termos uma vida fora do corpo realmente evolutiva. Porque normalmente, entre uma encarnação e outra, não podemos considerar uma vida evolutiva. Porque entre uma encarnação e outra, nós ficamos dando balanço no que fazemos na Terra, nós vamos karmicamente ser purificados do que fizemos na Terra. Essas coisas que vocês conhecem através dos estudos religiosos. Quando a vida entre uma encarnação e outra, seria para nós estarmos vivendo esses núcleos de consciência, para nós estarmos eventualmente fazendo experiências nestas outras órbitas planetárias. Mas para isso nós precisamos ter uma outra evolução. Nós precisamos estar mais abertos para esta evolução mais universal. Nós precisaríamos estar mais purificados, isto é, menos condicionados pela experiência humana terrestre. Então é muito importante que a gente seja arejado por esses assuntos, porque esses assuntos vão penetrando no nosso plano mental. Isto não são assuntos mentais, isto são assuntos de outros âmbitos da consciência. Mas eles vão penetrando no nosso corpo mental, vão mudando a nossa mente, vão depurando a qualidade do nosso nível astral, do nosso corpo astral, e vão despertando o nosso etérico, e portanto vão despertando o nosso cérebro, a nossa mente, para uma outra ampliação de consciência. E aí nós eventualmente usarmos mais inteligentemente o período durante o sono, usarmos inteligentemente esta oportunidade que é estar fora do corpo entre uma encarnação e outra. Enfim, tudo isso está nas bases desse livro, tudo isso está naquelas informações que esses livros nos passam. As humanidades de determinados planetas percebem coisas diferentes nestas escolas. Por exemplo, se uma mônada da Terra frequenta a escola em Vênus, ela ali percebe um tipo de escola. Se a humanidade de Vênus frequenta a escola de Vênus, a humanidade de Vênus vai encontrar ali uma outra escola, uma escola mais adiantada. Então, uma escola interna não tem um nível só. Você, numa escola interna, você vai perceber aquele nível segundo a sua compreensão, segundo o adiantamento da sua mônada. Para nós começarmos a colaborar com este assunto evolutivo no nosso ser, para nós começarmos a ficar predispostos para tudo isto no próprio ser, seria preciso que a gente buscasse seguir o impulso do Espírito em nós. Então, nós teríamos que estar muito interessados no impulso do Espírito. O impulso do Espírito, o impulso da mônada, para nós deveria ser o supremo interesse. Porque é com o impulso do Espírito que nós vamos sendo introduzidos nesses níveis evolutivos e que nós vamos então nos abrindo para esses contatos. Para isso, precisa que, se estamos encarnados, que os nossos corpos, nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e até o nosso corpo etérico físico se predisponham a isso. Que os nossos corpos também se interessem por isso. Porque aí isto vai descendo pelos nossos corpos, o nosso ser vai ficando apto, o nosso ser vai ficando preparado e a mônada vai ter a possibilidade de então passar para os corpos, passar para a nossa consciência a realidade dessas escolas. A vontade de viver isto é imprescindível. Se isto for para nós uma coisa indiferente, ou se isso for para nós uma coisa desinteressante, nós vamos desencarnar, encarnar de novo, desencarnar, encarnar de novo, sem jamais experimentar esses assuntos. Isto é, tudo o que está disponível em matéria de evolução, evolução extraplanetária nesse sistema solar, fica para nós oculto, desconhecido. Tanto assim que é nesta época evolutiva que a humanidade começa a despertar para estas coisas. Porque até agora nunca houve um despertar para isto, a não ser em um ou outro indivíduo, em um ou outro sábio. Mas isso está realmente agora disponível para toda a humanidade. As diferentes escolas que foram manifestadas para nós neste livro têm alguns dados sobre elas, não? Para que não fiquem coisas muito estranhas, muito abstratas para nós. Por exemplo, esta escola de Júpiter é uma escola que estimula em nós uma nova situação interior e que permite em nós a liberação de karma em diferentes moradas planetárias. Nós podemos estar com karma ligado em certas regiões do planeta, regiões internas do planeta. E esta escola de Júpiter, ela é uma escola que dissolve isto e cria em nós uma diferente situação interna. Esta situação interna que nós criamos nesta escola, isto faz com que nós tenhamos uma outra qualidade nos nossos corpos sutis. Então, os nossos corpos sutis, fora do corpo físico, podem fazer certas experiências. Nesta escola de Júpiter, recebem uma tal estimulação que modifica o teor desses corpos. E esses corpos, na escola de Júpiter, mudando a sua qualidade, esses nossos corpos sutis podem se aproximar até da consciência estelar. Isto é, segundo o trabalho que é feito na escola de Júpiter sobre os nossos corpos sutis, eles podem até ficar percebendo consciências estelares, o que é uma evolução muito grande, você passar da consciência em diferentes planetas para poder frequentar, para poder sintonizar com uma consciência estelar. Já a escola de Urano tem outra característica. Essa escola de Urano trabalha diretamente o fogo do nosso coração. E na escola de Urano, nós começamos a perceber este nosso fogo interno no seu nível mais sutil. E a mônada na escola de Urano começa a experimentar pela primeira vez a eternidade. Isto que nós chamamos de eternidade, isto que experimentamos no corpo mental superior enquanto estamos desencarnados, que aqui se chama de paraíso, nesta eternidade que nós experimentamos, isto é um certo nível de eternidade. Mas para nós termos uma experiência realmente eterna, para nós termos realmente uma experiência de que as coisas não têm começo, nem meio, nem fim, mas que as coisas são uma eternidade, para isso a mônada precisa da escola de Urano. É lá em Urano que a mônada vai ter esta experiência. Já na escola de Vênus, nós somos preparados para nos coligarmos com Sirius. Sirius é a estrela que comanda o Sol. Sirius é aquela estrela responsável, num certo sentido, pelo sistema solar. E nessa escola de Vênus, quando nós começamos a nos pôr em contato com esta energia de Sirius, aquele ser nunca mais vai ter medo, nunca mais vai ter temor em nenhum plano de consciência. Isto é a cura do medo dentro do ser. Porque isso que nós conhecemos como medo, aqui no plano consciente, isso é a coisa mais densa do medo. Nós desconhecemos o medo que nós temos. O medo, por exemplo, que nós temos do cosmos. O medo que nós temos dos mistérios do universo. Nós tememos estas coisas. Por isso é que não procuramos estas coisas. É por medo. Nós não nos interessamos por esses assuntos, não é porque não tenhamos suficiente inteligência, é porque nós tememos entrar em contato com uma coisa maior. E é na escola de Vênus que isto é curado, curado na mônada, que isto é curado no nosso ser mais interior. E esses fogos que nutrem essa escola de Vênus, Quando a mônada está mais preparada, quando a mônada está mais ambientada nesses fogos, esses fogos, como se lançassem uma chama que ancora no indivíduo, que ancora nesse ser. E aí, se este fogo de Vênus ancora no ser, o ser já está numa linha de cura. E ele não tem mais medo, ele não se aterroriza mais diante daquilo que é infinitamente maior do que ele, diante daquilo que é para ele um grande mistério. E em Mercúrio, para quem consegue chegar nesta escola de Mercúrio, ali o fogo começa a nos consumir. Então, esse nosso conceito de indivíduo vai sendo consumido pelo fogo, vai sendo queimado, vai sendo consumido, é a palavra mais adequada. Não é a real, mas é a mais adequada. Então ali nós vamos sendo consumidos por este fogo de Mercúrio. E à medida que vamos sendo consumidos, esta mônada vai encontrando um renascimento. Mas é um renascimento que ela só pode experimentar frequentando esta escola. E na escola do Sol é pela primeira vez que a mônada vai experimentar a vida que anima tudo que é criado. Então a mônada vai conhecer pela primeira vez a vida que a anima, não é quando ela se interioriza, quando ela já é evoluída, ela vai conhecer uma certa vida, mas nela existe a mesma vida de toda a criação. Nela existe a mesma vida de tudo o que foi criado. Então o conceito de vida para nós, conceito de vida para a mônada, só vai ser realmente infinito é na escola do Sol, é frequentando esta escola do Sol. Na escola de Saturno, a mônada vai aprendendo, entrando em contato com todas as leis que manipulam a matéria que nós conhecemos. Então a mônada, em vez de continuar coligada, submissa a certas leis da matéria, inclusive as leis que a compõem, a matéria que a compõe, quando esta mônada entra na escola de Saturno, ela fica conhecendo as leis para ela manipular a matéria. Aí a mônada deixa de ser algo submisso a certas leis materiais, mas em Saturno ela conhece leis, ela entra em contato com leis, ela aprende a manejar leis que manipulam qualquer tipo de matéria. E aí então na escola de Saturno que a mônada realmente se libera da matéria. E finalmente esta mônada entra na escola da flama invisível, que é num planeta que não se conhece, que é num planeta que não é visível e, portanto, não será descoberto pela ciência, mas ali, então, existe essa escola onde a mônada vai encontrar o seu próprio instrutor, vai encontrar aquilo que vai instruí-la. E é a partir daí que esta mônada jamais se perderá. É a partir daí que esta mônada terá um trajeto, terá uma trajetória exclusivamente ascendente. Aí a mônada deixa de participar de tudo aquilo que possa ser algo que a coloque em perigo. Então aí nesta flama invisível ela encontra esta instrução que faz com que ela realmente jamais se perca. Se perca no sentido de desviar do seu rumo e se perder em alguma coisa que ela ainda desconheça. E finalmente, na escola do arco transcendente, todos os mistérios da criação, tudo aquilo que faz parte da criação, fica sendo conhecido da mônada. Então veja que a evolução da mônada é infinita. A mônada chega a perceber, chega a conhecer todos os mistérios da criação. E aí, a partir desse estágio na escola do arco transcendente, As outras escolas não foram reveladas no livro, porque são escolas nas quais a mônada vai entrar em contato de outra forma com as realidades. E, portanto, não será mais uma mônada terrestre e não há como, nos idiomas terrestres, a gente ficar descrevendo esses outros estágios da mônada. Então, para nós, essa escola do arco transcendente é o limite para podermos cuidar destes assuntos em âmbito de compreensão humana e de mente humana. Qualquer coisa que a gente usasse para descrever as outras escolas, para chegarmos às 12, seria deturpar demais o significado e deturpar demais o que acontece aí. O livro nos estimula muito a esses assuntos. E é claro que à medida que nós somos nos dedicando a eles, que nós formos nos harmonizando com isto, a alma ou a própria mônada vai nos dando a experiência para nos confirmar nestas coisas. O que representa para nós um outro nível de humanidade, não? Representa para nós estarmos em um outro nível de ser humano.